Glória a Deus. O Senhor ajunta os seus santos, congrega os seus santos para realmente ser reconhecido, ser adorado, ser louvado e também reúne seus santos para abençoar com a sua presença e com a sua palavra. Então, estamos novamente diante do Senhor, claro, vivemos na presença do Senhor, mas quando nos reunimos no nome do Senhor, Ele fez uma promessa: eu estarei com eles. Para introduzir aqui, eu quero lembrar algo que Deus faz e nós devemos realmente confiar em Deus. Em 1 Samuel capítulo 2, versículo 6 ao 8, até o 9, melhor dizendo. Então, aqui, 1 Samuel 2, verso 6, diz assim: O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Então, com o Senhor está o poder da morte, mas também está com o poder da ressurreição. Eu tenho aprendido que Satanás vai até a morte. Além disso, ele não tem mais solução, mais nada. Tudo que ele pode produzir é morte, mas ele não pode produzir a ressurreição. Deus é o detentor da morte e da ressurreição. Ele tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Confiemos no nosso Deus. Ele é o detentor de tudo, da morte, da vida e da ressurreição. Aqui diz também que, verso 7, o Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. É o Senhor que empobrece, nós podemos correr atrás das riquezas e tudo mais, mas se o Senhor tocar em nós e nos fazer perder tudo, nós ficaremos pobres da noite para o dia. Por isso devemos render tributo ao Senhor. É Ele que enriquece, é Ele que abaixa e também exalta. Verso 8 diz: Levanta o pobre do pó e, desde o esterco, exalta o necessitado. Estamos na mão de Deus. Não adianta confiarmos nas nossas riquezas, na nossa sabedoria, na nossa fama, enfim, não dá para confiar em nós mesmos. Confiemos somente no Senhor. Então, o Senhor, desde o esterco, exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará. Porém, os ímpios ficarão mudos nas trevas. Porque o homem não prevalecerá pela força. Até aqui, graças a Deus, se Ana imaginasse que o seu cântico se tornaria a escritura sagrada, e se tornou a Escritura Sagrada. Então, Ana, seu nome está escrito no livro da vida e está escrito na Bíblia. Então, muitos crentes têm seu nome escrito no livro da vida, mas não está escrito na história do testemunho da igreja. Não está escrito na Bíblia. O livro de Atos não terminou. Ele está sendo escrito. Então, que o testemunho de cada um de nós que confia em Deus e pode produzir um cântico de adoração, pode produzir obras da fé, pode produzir um trabalho de amor, onde nesse tempo difícil necessitamos derramar aquele amor que Jesus derramou ao nosso coração, com pequenas obras, com pequenas dádivas, mas com grande amor, né? Não fazer com que nosso ego preguiçoso não queira servir nosso irmão. A Madre Teresa de Calcutá disse: veja Jesus em todas as pessoas e seja Jesus para todas as pessoas. Também, algo importante, se alguém te encontrar, nunca deve sair menos feliz do que quando te encontrou. Então, esta é a vida cristã, é uma vida que tem novidade, tem bênção, tem vida, tem amor, tem obras, tem fruto, tem disposição para servir, porque recebemos do seu Espírito, o Espírito Santo, o Espírito de vida em Cristo Jesus, que me libertou da lei do pecado e da morte. Isso é maravilhoso. Semana passada, conversava com um irmão e esse irmão disse: olha, tem uma mensagem para a igreja. E eu anotei, falei: irmão, qual é a mensagem? Ele disse Apocalipse 14, 6 e 7, né? Que nos diz para temer a Deus, porque é vindo o dia do seu juízo. Vamos abrir aqui em Apocalipse 14, versículos 6 e 7. Aqui o Senhor está dizendo: e vi outro anjo. Esse aqui eu vi, é João que viu, né? João viu outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação e tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Bom, nós temos um evangelho eterno, mas muitos pregadores estão pregando uma grande esperança neste mundo, um evangelho terreno, um evangelho materialista, um evangelho que leva os homens a buscar seu prazer e sua felicidade neste mundo. Mas nós temos um evangelho eterno. A palavra de Deus diz, em 1 Coríntios 15, se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Não somos miseráveis, somos os mais miseráveis de todos os homens, porque, tendo conhecido a Cristo, riqueza eterna, né, insondável, depois disso, então, queremos a bênção de Cristo somente nesta vida. Queremos ser saciados com dinheiro, com bens, com riquezas. Esperamos que Cristo nos abençoe só nestas áreas. Mas como lemos ali, é o Senhor que empobrece, é o Senhor que enriquece. Então, dependemos do Senhor. Mas a palavra diz para não pormos o coração neste mundo. Então, nós temos o Evangelho Eterno. O que significa o Evangelho Eterno? Significa que temos um Deus a quem devemos temer e adorar. O Evangelho Eterno é o anúncio de Deus à humanidade. Deus existe. Ele é o Senhor. Ele é um juiz eterno. E ele vai trazer um juízo eterno sobre o mundo. Portanto, a chamada aqui é: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Sabemos que a grande tribulação tem um período de 7 anos. Os primeiros 3 anos e meio, ainda não virá o juízo de Deus sobre a face da terra, mas nos 3 últimos anos e meio, virá um juízo sobre toda a terra. Então, a humanidade tem que temer a Deus. Agora, a igreja tem que estar pronta como o exemplo de Deus sobre a face da terra, de um povo que teme a Deus. Diz a palavra de Deus que devemos andar em temor durante o tempo da nossa peregrinação. Né? Durante o tempo da nossa peregrinação. Então, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E a ênfase que o irmão deu foi esta: e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Só adoramos se reconhecemos ele como Deus. Mas uma coisa é certa: o seu juízo se aproxima. As almas têm que se render a Cristo. Têm que reconhecer a Cristo como Senhor. Tem que reconhecer a Cristo como Deus. Tem que adorar a Cristo. É isto que realmente está sendo anunciado. É um evangelho real, um evangelho eterno. É o que permanecerá eternamente. Deus é Deus. Quando nós estávamos sem Deus no mundo, então não tínhamos a quem adorar, adorávamos a nós mesmos, adorávamos os ídolos. Os tessalonicenses adoravam ídolos. E diz a Bíblia que dos ídolos eles se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Os ídolos são falsos deuses. Mas eles se converteram ao Deus vivo e verdadeiro. Então começaram a servir o Deus vivo e verdadeiro. E diz a Bíblia, e esperar dos céus a Jesus Cristo. Né? O que é um ídolo? Um ídolo é aquilo que nós levantamos sobre a terra. Não é nem o Pai, nem o Filho, nem o Espírito Santo. Porque esses três são um. E eles vêm do céu à terra. A idolatria é uma profanação de Satanás que levanta da terra, né, contra o céu, tomando a honra que pertence somente a Deus. Isso é idolatria, é uma profanação, é uma adoração falsa, uma veneração falsa, uma confiança num Deus falso. Então, eles se converteram dos ídolos para Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus a seu Filho, Jesus Cristo, né? Aquele que nos livra da ira futura, que é a ira futura, é o juízo de Deus que virá sobre o mundo. Graças a Deus pela salvação, nós estamos partimos o pão, tomamos o cálice do Senhor, porque fomos salvos, salvos da condenação, salvos do juízo. E agora não passaremos pelo juízo, graças a Deus, mas abraçaremos o Senhor em sua vinda. Então, Efésios 2, 11 e 12, diz a Bíblia que, como era a nossa vida outrora, diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne, e chamados em circuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. O que é uma pessoa sem Deus no mundo? Pessoa sem esperança e sem Deus no mundo? É uma pessoa perdida. Quem não tem Deus, não tem Salvador, está perdido. Então, hoje nós temos um Deus porque fomos salvos. A palavra aqui diz: lembrai-vos que vós, noutro tempo, eres sem Deus, sem esperança, sem Deus no mundo. Agora temos um Deus e devemos adorá-lo, servi-lo, amá-lo de todo o nosso coração. Ele fez tudo por nós, por amor. Sua grande misericórdia, por seu muito amor com que nos amou, sendo nós ainda pecadores. Graças a Deus que ele se entregou por nós. Então, estamos vivendo. E o que é adoração, né? Temos que adorar o Senhor. O que é adoração? Adoração depende, é uma questão do coração. Por exemplo, em Mateus 6:21 diz lá: onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Então, adorar é pôr o coração no Deus que nós temos. Colocar nosso coração nele. Né? Por isso o Senhor Jesus está dizendo: onde estiver o vosso tesouro, ali estará também nosso coração. Nosso tesouro é Deus. O nosso coração está em Deus. Isso é adoração. Pôr o nosso coração no Senhor. Então, realmente, devemos glorificar o Senhor, né? Porque ele hoje é o nosso Deus, não nos deixou perdido. Todos os perdidos é porque não encontraram o seu Deus. Deus criou todos os homens, mas não são todos os homens que reconhecem seu Criador. Aqueles que recebem a Jesus Cristo têm declarado que realmente reconhece. Então, vamos ler o capítulo 1 de Gênesis, versículo 1 de Gênesis, né? No Gênesis 1, como diz lá, que no princípio criou Deus Ou vamos colocar assim, primeiro Deus. Vamos colocar a palavra assim, no princípio Deus criou os céus e a terra. No princípio Deus, não há nada antes de Deus. Depois, no princípio Deus criou os céus e a terra. Então, de onde vem a criação? De Deus. Para que a criação? Para a glória de Deus. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento a obra das suas mãos. Então, para que toda a criação? Para que toda a criação angélica? Para adorar o Deus Criador. Para que toda a criação do universo? Para louvar e adorar o Deus que o criou. Tudo para a glória de Deus. E a palavra do Senhor diz que tudo foi criado nele, Jesus Cristo. Por ele, Jesus Cristo. E para ele, Jesus Cristo. Para que Jesus Cristo tenha em tudo a preeminência. Nós temos um Deus. Nosso Deus é a rocha eterna, o Salvador. Glória a Deus. Em considerando aqui Deuteronômio 32, Moisés está cantando. Isso é um cântico de Moisés. É tão assim poético, né, esse cântico de Moisés? Ainda que seja dramático, porque ele declara o pecado de Israel, que abandonou. É um cântico profético. Declara o pecado de abandono de Israel, que abandonou o seu Deus, né? Ele fala assim: inclinai os ouvidos aos céus e falarei. Veja, inclinai os ouvidos aos céus. Os céus estão muito acima de todos nós. E ele fala: inclinai os ouvidos aos céus. Então, isto quer dizer que o Senhor está acima de todos os céus. E falarei: ouça a terra as palavras da minha boca. Terra somos nós que devemos ouvir, terra que tem ouvidos para ouvir. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como o orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Aqui, olha, quando o Senhor destila a sua palavra, ela refresca, ela faz produzir fruto em nossa vida, ela nos transforma. Saímos daquela vida de morrinha, de taciturno, aquela vida amarga, e passamos realmente com essa poesia de Deus no nosso coração a ser transformado de glória em glória na mesma imagem do Senhor, pelo Espírito do Senhor que nos envia a sua palavra. Aqui, Moisés diz no verso 3, porque apregoarei o nome do Senhor, dai grandeza ao nosso Deus. Verso 4, ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos seus caminhos juízos são, Deus é a verdade. Só Deus é a verdade. E não há nele injustiça, justo e reto é. Eu confio plenamente no Senhor, mesmo que alguma pessoa venha me ferir a face, eu acredito que Deus não é injusto para achar que eu não mereço levar um ferimento na face. Se vem de Deus para tratar a nossa vida, então Deus é justo e reto. Nele não há injustiça, de forma alguma. Davi, por exemplo, quando Simei estava perseguindo ele e o apedrejando, os valentes de Davi disseram: quer que vamos cortar a cabeça desse cão? Davi disse: não, isto é da parte de Deus. Se Deus quis me humilhar assim, dessa forma, no dia que ele o quiser, me fará tornar, né? Me fará, me honrará, me levantará. Então, é Deus, Deus é Deus. Justo e reto é. Ele é o Senhor. Não vamos nos pôr como vítimas quando estivermos sendo perseguidos e começar a chorar e achar que Deus está cometendo uma injustiça contra nós. Não. Ele tem algo muito mais precioso a revelar quando nós estamos sofrendo. Ele tem um prêmio muito maior a nos galardoar se nós passarmos pelo sofrimento. Então, Deus não é um Deus que cometa injustiça, né? Mas aqui, Moisés, no versículo 15, diz: engordando-se Jesurum, deu coices, engordaste-te, engrossaste-te e de gordura te cobriste, e deixou a Deus que o fez e desprezou a rocha da sua salvação. Quantos que desprezaram a rocha da sua salvação e hoje estão longe de Deus? Quantos que às vezes sentam num lugar de culto e estão com o pensamento longe dali? Quantos que zombam do Senhor, sentam numa reunião perante a face de Deus e fica conversando coisas que não têm sentido com o colega ao lado? Desprezam a rocha da sua salvação. Precisamos honrar o nosso Deus, dar grandeza ao nosso Deus, como Moisés falava, né? Apregoarei o nome do Senhor, que sejamos pregoeiros do nome do Senhor, que anunciemos o nome do Senhor, que demos grandeza ao nosso Deus, que quando cantarmos, vamos cantar altissonantemente para dar grandeza ao nosso Deus e nunca rebaixá-lo da sua majestade, da sua grandeza. A nossa vida, às vezes, é um testemunho, muitas vezes, péssimo do que Deus realmente espera de nós. Engrandeçamos o nome de Deus. Isto é adoração, pôr nosso coração em Deus. Também em qual o fundamento da adoração? Em Deuteronômio 6, temos o fundamento da adoração, assim como também em Marcos 12, nós temos lá o fundamento da adoração. Mas vamos ver aqui em Deuteronômio capítulo 6, o fundamento, né? Primeiro que ele é Deus, né? Lá em Gênesis 1, Deus, no princípio Deus. Segundo é que ele é único. Vamos ler o verso 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Atentemos quando o Espírito Santo falar. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. É o único Senhor. Em Mateus, depois nós vamos ver, diz que não podeis servir a dois senhores. Precisamos conhecer e ouvir que o Senhor nosso Deus é o único Senhor, é o único. Então, nosso Deus é o único. Por exemplo, quando nós olhamos em Êxodo 20, do verso 1 ao 6, nos 10 mandamentos, vai mostrar que Deus é o único a quem nós devemos reverenciar e adorar. Êxodo 20, do verso 1 ao 6, diz assim: Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, isto é, o Deus que nos salvou, tirando nós do mundo, da escravidão de Satanás, né? Aqui Deus diz no verso 3, Não terás outros deuses diante de mim. Aí. Não terás outros deuses diante de mim. Verso 4. Aí ele menciona os que podem ser outros deuses. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem estátua de anjo que está no céu, ou mesmo tentar fazer a imagem de Deus. Não. Nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais. Idolatria é maldade. A maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem. Deixar de adorar a Deus, unicamente a Deus, é aborrecimento a Deus. Então, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. É o único Deus verdadeiro, não há nenhum outro. A palavra do Senhor diz em, como único também, está em João 17, 3, diz assim, e a vida eterna é esta. Como que nós chegamos ao conhecimento de Deus? Pela vida eterna. E a vida eterna é esta, que te conheço a ti só, como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Único Deus. É o conhecimento do único Deus. Um dia eu perguntei para uma pessoa que estava no seminário, eu falei, o que vocês estudam aqui? Eles dizem que estudavam de tudo, histórias e não sei o que mais. Menos acerca da Bíblia, menos acerca do seu Deus. Como? Vamos aprender filosofia e tudo mais, psicologia e tudo mais, e não vamos conhecer a Deus? Vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Este é o conhecimento eterno. Este é o conhecimento glorioso, porque este conhecimento vem mediante a vida eterna. Vamos, vamos ver sobre adorar. Salmo 16, 4. O Senhor também diz: As dores se multiplicarão àqueles que fazem oferendas a outro Deus. Olha aí. Por que que o mundo está sofrendo? Porque eles fazem oferenda a outro Deus. Fazem procissões a outro Deus. Fazem sacrifícios a outro Deus. Gastam sua vida com outro Deus. Qual o maior Deus que a humanidade venera? Então, diz aqui, as dores se multiplicarão àqueles que fazem oferenda a outro Deus. Eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei o seu nome nos meus lábios. Olha aí. Olha, o maior ídolo que o homem venera é o seu próprio ego. Ele faz tudo porque se adora, né? ele corre atrás do dinheiro para trazer adoração para si mesmo. Ele corre atrás das riquezas porque quer trazer uma vida maravilhosa para si mesmo. Uma vida de prazer, uma vida de gozo, uma vida, né, para a satisfação do seu ego. Então, o maior ídolo do homem é o próprio homem, porque quando ele desobedeceu a Deus no Jardim do Éden, foi porque ele satisfez a si mesmo. A partir dali, surgiram as fábricas de ídolos. A fábrica de ídolos está no coração do homem. Por isso, Deus precisa tomar o trono do nosso coração. Ele precisa tomar o trono ali, destronar o ego e colocar o Senhor Jesus Cristo dentro do trono do coração. Ali o Senhor precisa ser entronizado. Isto é adoração, colocar o Senhor no trono do nosso coração. Ele é o Senhor, ele é Deus, precisa ser adorado. Também mostramos que Deus, ele criou todas as coisas. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Em Neemias 9, diz que toda a criação o adora, né? Tem que adorar. Neemias capítulo 9. Verso 6. Aqui diz: Tu só és Senhor. Tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há. E tu os guardas em vida a todos, e o exército dos céus te adora. O que está mostrando aqui? Que o Deus Criador é o único que pode ser adorado. Porque toda criatura venerada se torna um Deus, um ídolo. Então, nenhuma criatura deve ser elevada ao nível de um Deus. Porque é idolatria, pecado. Então, aqui diz, tu só és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tu os guardas em vida a todos. E o exército dos céus te adora. Aí, adoramos a Deus. O Senhor nos fez, ó, toda a criação deve adorar a Deus. Mas como a criação caiu, a criação foi corrompida, Jesus Cristo veio redimi-la, né? E agora o Senhor tem uma nova criatura, uma nova criação. É essa nova criação que adora a Deus. Essa nova criação que foi ungida pelo Espírito Santo para adorar a Deus. E só a nova criação pode adorar a Deus. Então, vejamos aqui em 2 Coríntios 5,17, né? Onde diz que nós somos nova criatura. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. Tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Quando nós nos perdemos, quando Adão pecou, pôs em desgraça a humanidade inteira, então a humanidade não podia mais adorar a Deus. Mas agora em Cristo Jesus somos nova criatura. É a única forma de nos aproximarmos de Deus para adorá-lo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Veja bem, quando o Senhor instituiu um sacerdócio no Antigo Testamento, ele chamou uma tribo sacerdotal, a tribo que não tinha adorado o bezerro de ouro, separou aquela tribo para ser a tribo de adoradores, aqueles sacerdotes que iam se aproximar de Deus. Quando Deus os consagrou, o que aconteceu? O Senhor fez as vestes, vestiu os sacerdotes, pôs tudo, né, revestiu eles. Aqui estão realmente vestidos de sacerdotes. Mas faltava alguma coisa para eles se tornarem adoradores. Deus mandou fazer o óleo da santa unção para derramar sobre a cabeça deles. E depois também o Senhor mandou fazer o incenso aromático. O incenso representava adoração. Então mandou fazer um altar de incenso. Mas, sem descer a unção sobre a cabeça do sacerdote, ele não podia fazer nenhum serviço na casa de Deus. Muito menos ser adorador. Então, quando desce a unção sobre o sacerdócio, a Bíblia mostra que continuamente esse sacerdócio tem que oferecer incenso sem cessar. Deus recebe as primícias e o contínuo. Então, ele recebe realmente aquilo que é mais precioso, as primícias, e o que é contínuo, continuamente a adoração. Então, todos os dias, sacerdote oferecendo incenso. Então, desce a unção, sobe o incenso perante Deus. Então, a igreja, quando estava ali no aposento alto, esperando a descida do Espírito Santo, eles não puderam fazer nada. Porque eles eram um sacerdócio, estavam ali vestidos, preparados, mas não tinham a unção para oficiar o sacerdócio. Então, aí sim, quando depois de 10 dias que o Senhor Jesus tinha subido às alturas, 50 dias depois da Páscoa, então desce o Espírito Santo sobre eles e unge um sacerdócio real, né, uma nação santa, um povo adquirido, uma nova criação surgiu e agora eles são uma nação de adoradores. Né? Porque agora, depois da unção, o incenso vai subir perante Deus. Então a igreja, desde aquele tempo, tem levado a adoração perante a face de Deus. O incenso aromático, junto com as orações. Antes de orarmos, nós devemos ser adoradores. Né? Este é o ministério dos santos. Este é o sublime ministério dos santos. Quer servir a Deus? Adore-o. Este foi o primeiro ministério do profeta Samuel. Diz a palavra que Samuel servia ao Senhor desde pequenininho. E depois é que ele começou a ser, né, o pregador da palavra. Antes de ser um pregador, temos que ser verdadeiros adoradores. Isto é realmente um ministério sublime de um santo. Devemos glorificar o Senhor, né? Por isso. Nosso coração tem que ser posto no Senhor. Glória ao Deus vivo, porque somos novas criaturas, fomos regenerados. Vamos ver 1 Pedro 1:23 até o 2, de 1 a 5. 1 Pedro 1:23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva, que permanece para sempre. Se alguém quer nascer de novo, quer ser uma nova criatura, quer ser um novo homem, ouça a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a semente incorruptível de Deus, que nos regenera. Se um homem se recusa a ouvir a palavra de Deus, nunca poderá ser regenerado. Porque toda carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Se nós ouvimos isto, se fomos regenerados, sendo de novo gerados da semente incorruptível, vamos agora exercer um sacerdócio. Diz aqui, deixando, pois, toda malícia, todo engano, capítulo 2 agora, e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, isto é, a palavra verdadeira, né? Não falsificado, para que por ele vá crescendo. Agora, se fomos regenerados, somos que nem criancinhas, nascemos de novo, temos desejo de tomar um leite, agora continuar ouvindo a palavra de Deus para crescer espiritualmente, né? Glória a Deus. O Osmar está afiado no livro de João. Graças a Deus. Está crescendo na meditação do livro de João. Diz aqui, se é que já provastes que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens. Veja, Jesus Cristo é muitas vezes reprovado pelos homens, né? Mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo. Só a nova criação pode ser um sacerdócio santo. Os que foram de novo gerados. Não existe reencarnação. Existe regeneração, né? Ser de novo gerado não significa reencarnar, morrer e vir com, né, num outro corpo de carne. Essa reencarnação é uma mentira. Não existe. Existe a regeneração, existe a ressurreição. Então, quando nós somos de novo gerados, quer dizer, somos um novo nascimento espiritual, não é carnal, né, como tem sido pregado essa heresia da reencarnação, né? Então, diz aqui, como pedras vivas sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Entre esses sacrifícios agradáveis está a adoração. Mas só um sacerdócio real, novo nascido, nova criatura, deixou a velha criação e agora é uma nova criatura. Aí sim, pode ser um adorador, porque daí o Espírito Santo vem sobre ele e habita dentro dele e o incenso do seu coração sobe para Deus. Aí que está. Desce a unção, sobe o incenso, né? Mas a unção só vem sobre, né, o novo nascido, para ser um sacerdócio real, uma nação santa para Deus. Então, que maravilhoso o propósito de Deus, um propósito eterno, né? O Senhor ungiu, né, ungiu este real sacerdócio para receber a real adoração, né? Qual é a real adoração? Os que adoram em espírito e em verdade. Então, veja, no dia em que o Senhor levantou o sacerdócio levítico, a tribo sacerdotal em Israel, é porque eles tinham adorado, o Israel tinha adorado o bezerro de ouro, então Deus separou. Deus tinha em vista que todo Israel fosse um sacerdócio, mas como eles adoraram o bezerro de ouro, Deus separou apenas uma tribo. E nesse dia que o Senhor separou essa tribo, morreram 3 mil vidas, morreram 3 mil almas. Quando o Senhor ungiu no Pentecostes o novo sacerdócio, sacerdócio real, a nação santa, 3 mil almas receberam vida. 3 mil almas foram salvas. Isso é que é a maravilha do Novo Testamento, o novo pacto. É o pacto de vida. O pacto antigo era impossível de se cumprir e não morrer. Por quê? Se falhasse em um só ponto, já estaria condenado em toda a lei. Mas agora o novo pacto nos constituiu um sacerdócio real, uma nação santa, um povo adquirido para se aproximar de Deus. Inclusive, o santuário foi aberto porque foi constituído um sacerdócio real. E agora não há por que o santuário estar fechado, porque existe um sacerdócio real que Deus confia, porque habita nele o seu espírito, e Deus confia para que eles entrem com toda a ousadia, diz a palavra lá, tendo ousadia para entrar no santuário. Então, entra no santuário pelo sangue de Jesus. Não há nada que impeça, né, você de entrar se vai estar sobre você o sangue precioso do Senhor Jesus. A consagração do sacerdócio, o sangue derramado, né, e a unção poderosa sobre o sacerdócio, o Espírito habitando e derramado e investindo, sendo realmente o revestimento sobre a nossa cabeça, né? Esta é a verdadeira veste sacerdotal, o óleo precioso que desce da cabeça, né? Ele vem da cabeça que é Cristo e desce sobre nós. Aí temos ousadia para entrar no santuário porque estamos ungidos para este serviço. E não é privilégio, né? Vamos considerar aí o sistema. Às vezes as instituições religiosas mostram que só o pastor pode oficiar tal coisa, só existe o sistema pastoral, né? Só ele pode servir a ceia, existe só ele pode batizar. Nós somos um sacerdócio. Você pode servir a ceia, você pode batizar. Ganhe uma alma para Cristo, batize-a em nome do Senhor Jesus Cristo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós somos um sacerdócio. Olha, eu não gosto de desprezar nenhum santo, nenhum irmão, porque ele é um sacerdócio divino, ele é um sacerdote de Deus. Isso realmente dói no nosso coração, porque ficamos fazendo diferença, né? Ah, entre clero e leigo, não. Isso é realmente no sistema, né, religioso, onde há o clero, onde há o leigo, né? É um sistema nicolaíta, né? Então, a igreja não, ela é toda ela um sacerdócio. Ah, mas ele se converteu hoje, mas é um sacerdócio. Ah, tem 2 dias de convertido, graças a Deus. Ele tem 2 dias que foi ungido sacerdote para Deus e tem que começar a orar, buscar o Senhor, confiar em Deus, proclamar Deus, testemunhar de Deus. É isso. Porque foi ungido para isso. Então, a adoração, irmãos, é o sacerdócio para adorar a Deus. Agora, existe uma guerra universal de Satanás até o fim dos tempos, buscando adoração para si mesmo. Há uma guerra. houve uma guerra no céu, né, em Isaías 14, 12 a 15. Então, por isso que a tentação é grande sobre a vida dos crentes, né? Quando está faltando dinheiro, a tentação é grande de você, né, ficar preocupado, ansioso, e porque Satanás quer tirar proveito. Ele quer manipular a vida dos homens, as finanças dos homens, as coisas, e principalmente a alma dos homens, oferecendo coisas do mundo. Isaías, por que Satanás faz isso? Porque ele quer adoração para ele. Então ele coloca coisas, objetos na nossa frente, mas é o espírito dele que está movendo aquilo. Aqui em Isaías 14 vai nos mostrar a pretensão de Satanás, né? Do 12 a 15, diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Aí, ele pleiteou se assentar como um Deus para receber adoração. E no tempo do fim, agora no tempo que nós estamos vivendo, vocês vão ver um homem sobre a face da terra que vai se levantar pelo espírito de Satanás e vai colocar um trono sobre o mundo para que o mundo o adore. E esse é realmente o representante direto de Satanás. Mas está em forma de homem, tentando imitar Jesus Cristo. Vamos também vejamos na tentação, por exemplo, olha a tentativa de Satanás quando tentou o Senhor Jesus. Em Mateus 4, por que estou compartilhando isso? Porque é o tempo que nós estamos vivendo. A batalha está se intensificando. Mateus 4, verso do 1, 2, 3 e 4. Né? Então foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. E ele respondendo disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí, a sustentação vem de Deus. Agora vamos ver do verso 8 ao 11. Diz: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Veja, para nós adorarmos o Senhor, nós temos que nos alimentar só de Deus, para que tenhamos a firmeza na adoração, nós precisamos estar firmes na questão da tentação do que comer, do que beber. Porque diz aqui: se tu és o filho de Deus, disse Satanás a Jesus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, para que nós estejamos guardados, né, de adorar outro Deus, adorar o sustento deste mundo, nós devemos buscar o sustento que vem só de Deus, da boca de Deus. Porque se nós não temos essa resolução de depender só de Deus, podemos cair na armadilha de Satanás. Temos que ter uma resolução firme. Notemos que quando Jesus disse: Vai-te, Satanás, porque está escrito: só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Aqui nós temos um segredo. Para afugentar Satanás, nós precisamos ter a firme resolução de somente servir a Deus e somente a Ele adorar. Adorar somente a Deus e servir somente a Deus. E ter a plena certeza, né? A plena convicção de depender exclusivamente de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o diabo não se afastará daqueles que não têm uma firme resolução de adorar somente a Deus. Então devemos tomar esse cuidado. Satanás o deixou porque o Senhor declarou: Vai-te, Satanás. Quando estiver sendo tentado a depender não da palavra de Deus, diga: Vai-te, Satanás, porque só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Aí está a nossa dependência de Deus e a nossa firme resolução de que somente Deus deve ser adorado, porque Ele é o único. Então, Satanás pode nos tentar, mas é como que, como disse o irmão Délcio, uma coisa é pôr fogo em gasolina. Uma coisa é você riscar um fósforo e colocar numa bacia cheia de gasolina. Outra coisa é você riscar um fósforo e jogar numa bacia cheia de trigo. Então, Satanás pode riscar o seu fósforo, que nós somos como a bacia cheia de trigo. Não vai ter efeito nenhum. Graças a Deus, porque só o Senhor nosso Deus nós adoramos e só a Ele nós servimos. E nós dependemos exclusivamente da palavra que sai da boca dele. Bendito seja o nome do Senhor. Devemos realmente confiar no Senhor, cada momento, servi-lo e também. Por exemplo, existe uma outra tentação no coração do homem, né? Mateus 6, Mateus 6, 19. Aqui que Satanás quer explorar. A intenção do inimigo é realmente conseguir que o nosso coração, por tabela, seja pego. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntais tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam nem roubam. Verso 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Verso 24 agora. Por que Jesus está falando isso? Com este intuito: Ninguém pode servir a dois senhores, porque o há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Veja bem, um homem muito rico, quanta ocupação ele terá com suas riquezas, se ele tiver muitas riquezas? Ele terá que se dedicar noite e dia para investir na bolsa de valores, porque se ele não ficar de olho em cima das suas riquezas, pode ser que numa má aventura na bolsa de valores, ele vá perder tudo. Então, o que que ele faz? Ele fica acompanhando noite e dia a oscilação da bolsa para ver quais as ações ele pode comprar para ele não perder. Eu conheci um homem muito rico que ia no Banco do Estado do Paraná. Ele era acionista do banco, né, e nós cuidávamos das suas ações. Ele era um alemão muito rico. E ele era tão rico que numa venda das suas ações ou numa compra, ele lucrava em torno assim, de milhões. Mas ele chegava cedinho no banco, ficava lá com os agentes da bolsa ali para ver as cotações, tudo, e acompanhava todos os dias ele estava lá. Ele era tão rico, mas não era capaz de abençoar sua esposa. Sua esposa ia vender coxinha para nós comermos. Vinha com uma cestinha de coxinha vendendo para nós, porque ele não podia perder um tostão dos milhões que ele tinha. Tinha que só aumentar. Se tirasse algum pouco ali para dar para sua esposa, talvez ele ficasse mais pobre. Aí que está a questão. Eu olhava aquilo, né, depois de convertido, falava: poxa, que situação, né? A esposa, por que será que está vendendo coxinha? Porque Satanás roubou seu coração? Nós devemos realmente olhar e dar grandeza ao nosso Deus, como nosso Deus nos sustenta. Olhai para as aves do céu, não semeiam nem ceifam, mas o Senhor os alimenta. O Senhor alimenta. Então, eu li o verso 24 e o 25, né? Deus fala aqui, não, 24 ainda, né? Dedicar-se a um e desprezar ao outro. Este homem não podia se dedicar a Deus, porque ele estava se dedicando aos seus investimentos. Alguém que tem um comércio muito grande vai ter que se preocupar mais. Por isso vos digo: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem pelo quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olha, esta é a tentativa de Satanás, os meios que ele se utiliza para impedir realmente que a pessoa se dedique a Deus, ocupando ele muito com as coisas desse mundo. Ah, Jesus disse: não viver inquieto, né? Por quê? Por que que o senhor falou para não viver inquieto? Porque demonstra desconfiança de Deus. Aquele que vive inquieto demonstra desconfiança em Deus. E se torna vítima de Satanás, né, que é o tentador. Ele é o tentador. Mas agora, no final, vamos ver algo aqui. A tentação sobre toda a humanidade, né? Concernente à adoração. Vejamos lá, 2 Tessalonicenses 2, verso 1 a 4. Esta é das piores tentações que virão sobre a face, que virá sobre a face da terra. Mas tudo porque Satanás quer adoração. E nós vamos, irmãos, não podia dizer uma campanha, mas uma campanha de realmente de incentivo que toda a igreja exercite seu ministério sacerdotal de adorador, para que realmente vençamos né, as hostes das trevas. Vençamos pela adoração, porque o Senhor será reconhecido e o Senhor por fim se levantará sobre a terra e glorificado através do seu povo. Jesus Cristo é o Senhor, Ele é Rei, Ele é Deus. Levantemos o seu nome, o nome da sua glória. Então aqui, do verso 1 ao 4, diz assim: Irmãos, ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Apostasia, negação da fé, né? Abandono de Deus, né? E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. De sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Aí. Este é o anticristo, que se levantará como Deus, querendo parecer Deus, para receber a adoração da humanidade. As tentativas vão até o final. Apocalipse 13, verso 11 a 18. Ele vai conseguir a adoração, mas de um tipo de pessoa. Não daqueles que estão protegidos por Deus. Então, 11 a 18 dias. E vi subir da terra outra besta e tinha dois chifres semelhantes aos de um cordeiro. E falava como o dragão. Aparência de cordeiro, mas quando abria a boca é um dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. Faz na sua presença. E faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta cuja chaga mortal fora curada, e faz grandes sinais de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Fizeram uma imagem. Agora olha o que vai acontecer. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Agora, quem não adorou? Quem adorou e quem não adorou? Aqui diz que, né, ele vai forçar a adoração a esse ídolo, né, da besta, essa estátua da besta. Mas o verso 8 do capítulo 13 diz, aqui está os salvos, olha só. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, se adoraram os que não têm seus nomes escritos no livro da vida, então excetua-se os que têm o nome escrito no livro da vida. Esses não vão adorar. Vão receber a graça de Deus, o poder de Deus, estão protegidos por Deus, porque creram em Jesus Cristo, receberam Ele, adoram somente a Jesus Cristo e jamais vão adorar o anticristo. Então, graças a Deus, o mundo está indo para este funil. E nós estamos indo para o funil de Deus. Renunciando nosso ego, tomando a cruz cada dia e cada dia oferecendo uma verdadeira adoração ao Senhor, em espírito e em verdade. Estamos glorificando o nosso Deus verdadeiro. A Ele somente seja a adoração, a glória, a honra, a majestade eterna, né? Vamos seguir esse caminho. E esta é a grande tentação que vem sobre a face da terra. Mas o Senhor Jesus prometeu alguma coisa para nós. Apocalipse 3, verso 10 e 11. Ele diz aqui: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Olha, guardar a adoração, né? Adorar o Senhor. Guardar bem o que temos, para que ninguém tome a nossa coroa. Vamos manter até o final. Vamos fazer como aquela mulher. Para encerrar, vamos ler Lucas 7, verso 36 e 38. Lucas, lendo aqui, encerramos. Lucas 7, verso 36 ao 38. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Rogou a Jesus, né? E ele, entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa, e eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás, aos seus pés, chorando. Que maravilha, quando o Senhor nos perdoa, né? Chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhes com os seus cabelos, da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-os com unguento. Esta mulher, que foi perdoada dos seus pecados, se tornou uma adoradora. Adorar é beijar. Adorar é se curvar ao Senhor. É como um cachorrinho lambe a mão do seu Senhor. Nós não éramos dignos de nada. Nosso coração adora o Senhor, porque não éramos dignos de nada. Hoje nós temos um Deus, temos uma esperança, temos um futuro. O nosso futuro está escrito no céu. Cristo é o nosso futuro. Cristo é o nosso futuro. E esse fariseu, como se tornasse, se considerando mais santo, nunca adorou o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus fala para ele, no verso 45, não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Precisamos muito ser quebrantado, como alguém mencionou no começo da reunião, e adorar o Senhor que nos comprou com seu precioso sangue. Bendito seja o Senhor. Temei a Deus, dá-lhe glória, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Jesus Cristo. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem Deus enviou. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Não terás outros deuses diante de mim. Amém.
Amém. Glória a ti, Senhor Jesus, eternamente. Amém. Amém, irmãos.